eu gosto de criar, de construir aulas em que eu possa utilizar um vídeo, né, que eu, do YouTube, para poder ilustrar, fazer o aluno conseguir fazer relações entre um conteúdo e aquele vídeo e interpretar informações, né, para que ele não fique apenas no blá 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 do professor, né, e usar vídeos, usar músicas, né, para a gente poder então mostrar. Ainda mais eu trabalhando com linguagem, eu preciso fazer com que o aluno perceba que a linguagem ela vai se materializar de diversas maneiras. A aula fica mais interessante, né, o aluno consegue processar informações e criar relações, conexões, quando a gente dispõe desses recursos, né, de maneira mais variada. Então, e até eu mesmo, enquanto professor, me sinto mais atraído pela minha própria aula, porque como eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, eu preciso fazer algo interessante para que eu mesmo não me canse de mim mesmo, né, da minha própria aula. Então, é para eu poder sobreviver que eu tento fazer aulas mais, né? Quem tem que gostar, antes de tudo, sou eu. Porque eu, gostando da minha aula, eu vou fazer com que vocês se sintam atraídos por ela, né? Porque eu vou me sentir empolgado com aquilo que eu faço, eu preciso por aquilo que eu faço, para que vocês possam se sentir um pouquinho animados também em adquirir conhecimento a partir daquilo, né? Então, eu tento ser um facilitador. E se os vídeos, as músicas, né, tudo aquilo que a gente encontra aí da tecnologia favorece esse encantamento, eu utilizo, né? Mas é por isso, né? Tentando facilitar as relações, conexões que o aluno vai poder fazer ali, né, entre aquele conhecimento que eu estou apresentando e aí eles mesmos trazem, né, para que eles possam então ser produtores do próprio conhecimento, né? Então, eu acredito que isso aí pode facilitar. Essas tecnologias todas de que nós dispomos podem facilitar, né, o próprio aluno. Mas é isso, né? Resumindo, eu acho que eu uso muitos vídeos, muitas músicas, mas muitas vezes algumas tecnologias de que a gente não fala muito, né? Mas de levar um violão para sair, né, com isso, para poder fazer o aluno se sentir também, sentir que o professor está pensando no aluno, né? Sentir que o professor precisa mostrar que o aluno é importante. Então, quando eu penso numa aula melhor, é por essa responsabilidade que eu tenho com cada um de ver que aquele aluno ali é um ser humano que precisa, por uma responsabilidade minha social e política, eu preciso fazer o melhor de mim. É por uma questão de consciência mesmo, né, que eu tento trazer, diversificar as aulas para que esses alunos possam perceber que a educação é capaz de transformar a vida deles. E essa educação, de certa forma, precisa ser atraente, né, a forma como eu apresento isso para ele.
Muito bem, professor. E o senhor, professor Paulo, aí, em relação a essas tecnologias, como é que você vê a disponibilidade?
Traz aí um substancioso, né, da experiência dele atualmente em sala de aula. E eu quero destacar a escola. A escola precisa ser uma escola que o aluno tenha vontade de estar, que goste de estar. Porque o que nós ainda, né, embora com algumas mudanças estruturais, formato, retirada de muros, né, inclusão de campos de futebol, piscina, quadras esportivas, salas de tecnologia, são importantes para que o aluno tenha o interesse em ir para a escola. Mas a desigualdade existe porque nem todas as escolas têm essa estrutura. E o fato do professor substituído, que ele não vai ser substituído pelas tecnologias, pelo menos não tem nada apontado, é que o professor traz aqui do trabalho dele na sala de aula de fazer com que a aula seja uma aula que desenvolva, né, o aluno do ponto de vista da aprendizagem, do senso crítico, do conteúdo em si, mas que seja uma aula que também seja mais leve, mais suave. Não podemos pensar uma aula na atualidade como eram as aulas há 30 anos atrás, 40 anos. Eu estudei, embora...
Cuspigis, né?
Como ainda tem os saudosistas, né, que acham que antigamente era melhor assim. Não é mais nenhuma discussão do que era melhor, do que não é, até porque aquilo não volta mais. Nós não vamos voltar mais à tabuada, porque ela é desnecessária com a inteligência artificial. Nós não vamos voltar mais ao beabá, porque também... Então, assim, são essas questões que nós temos que entender, que a escola, ela precisa ser atrativa. Nós temos estruturas de escola que parecem mais uma penitenciária, uma cadeia. Você passa em frente, se não tiver o nome escola lá, fica parecendo que é uma prisão. Né? E é um espaço que ainda temos que fechar os portões, não para as pessoas de fora entrar, mas para os alunos que estão dentro não saírem. Né? É diferente de quando se tem no estádio de futebol, ou no centro de cultura, algumas atividades que os portões são fechados para só entrar, né? Porque senão todo mundo entra.
Se tiver permitido.
A escola não. A escola, os portões são fechados e tem o porteiro para ficar proibindo os alunos de saírem, porque muitos não querem ficar ali dentro. A gente tem que refletir sobre isso. Se você me perguntar qual a solução para isso, eu não sei. mas perpassa por essa análise da sala de aula que o professor fez aí, né, o professor Luiz muito bem, que ele leva e com certeza os resultados são melhores.
Realmente é uma, digamos assim, é uma incógnita sem resposta ainda, né? Que deveria ser a maior preocupação do, né, da educação no nosso país, mas a gente precisa vencer isso. Continuando aqui ainda falando de tecnologias, professor, a gente teve aí uma lei, né, a lei 15.100 de 2025, sancionada pelo governo, onde proibia o uso de celulares nas escolas, né? Então, assim, tem proibições, exceções e, de qualquer forma, seria um entrave no uso da tecnologia, digamos assim, né? Como você vê isso, né, teve um resultado efetivo? Qual o ponto de vista do senhor
Paulo? Essa lei, Lucas, ela foi fundamental. Ela é fundamental. No entanto, nós temos que trazer para a discussão a gestão dessa legislação dentro da escola, né? Porque, em muitos casos, ainda é o professor que tem que ficar gerenciando isso. Então, você trouxe mais um trabalho, mais um problema para a sala de aula. Algumas escolas que têm um aparato, né, maior de funcionários, de servidores, né, uma estrutura também, às vezes, mais coercitiva, como, né, conseguem que alguém faça essa gestão e os celulares fiquem lá. Mas quando os alunos levam para a sala de aula e só colocam na mochila, que o professor tem que ficar fazendo essa mediação, porque o uso do celular, ele não está proibido totalmente nas escolas, ele está proibido para fins não pedagógicos. Inclusive, é uma ferramenta, é um instrumento, né, muito bom para ser utilizado, não é, professor Luiz? Na sala de aula, quando feito para fins de aprendizagem. Mas nós chegamos em um momento que não estava tendo condições mais de você dar aula com os alunos com os celulares ali todos ligados. Estava uma situação muito difícil. Então, acho que o governo acertou o ano passado, né, colocou essa lei. Ela ainda precisa de mais efetividade, sim. Eu acho que não deve ser o professor que tem que estar fazendo esse gerenciamento, né, esse patrulhamento. A escola tem que criar mecanismos, porque muitas vezes o que a gente percebe é que todas as legislações que são importantes para a educação, mas elas sobrecarregam cada vez mais o professor, né? Então, nós temos leis importantíssimas. Você mencionou o ECA digital, né?
Exato.
Nós temos também avanços na educação relacionados aos alunos com deficiência, né? Nós temos que nos estruturar para que essas pessoas cheguem à escola, sejam acolhidas como devem, tenham, né, os seus direitos preservados, mais que a escola, né, a escola, a estrutura, eu digo a escola, quando eu falo a estrutura estatal em si, dê possibilidades para que esse trabalho seja feito e não seja o professor sozinho para ficar dando conta de monitorar, né, a utilização, né, dessa legislação dentro da sala de aula, dentro da escola, etc. Então é isso, existem muitas dificuldades nesse sentido, são realidades diferentes. A gente fala de uma escola municipal em um lugar, vai ser uma forma, você fala de uma escola da polícia militar, você vai ter outra forma de lidar com a situação, a escola também, as escolas novas agora do estado também já tem uma estrutura, né, melhor de lidar, porque a visibilidade. Então, assim, toda essa discussão ela precisa ser aí aprimorada. Temos que refletir sobre isso. Não são mil maravilhas, né? A lei é importante, sim, necessária, mas, no entanto, o professor, ele não pode se sobrecarregar ainda mais sozinho de colocar essas leis em prática.
Bem, professor, bem pensado, né? Porque toda, como diz a lei da física, toda ação tem uma reação. Então, assim, realmente, à medida que vão se, né, estabelecendo novas normas, como essa, por exemplo, não se pensa dos resultados, né? Ou melhor, só se pensa em bons resultados, mas não se vê como é que isso vai ocorrer. E, no fim, a experiência acaba sendo outra, né? Mas serve para a melhoria e para a transformação. Acho que tem que ter uma constante preocupação, uma constante evolução nessas normas, na legislação, e de forma também que seja debatido com todos que estão envolvidos ali, né? Não só simplesmente, vou baixar uma norma, proibir tal coisa e está resolvido, né? Professor Luiz, como você vê essa questão do celular, da proibição, teve alguma efetividade do seu ponto de vista?
Então, o celular já se diz hoje, né, que é quase que uma parte do nosso corpo, né? Então, se nós adultos não conseguimos viver sem ele, né, imagine um adolescente, uma criança, né, que ainda está em fase de construção, de consolidação ali, né, do seu cérebro mesmo, né? Então, dizer para ele não faça isso é a mesma coisa que dizer que faça, né? Então, justamente pensando nesse cuidado que o adulto e a educação, o governo, o Estado como um todo deve ter, né, para com os jovens e adolescentes, é que a gente precisa realmente impor, né, essa lei e colocar isso em prática, justamente pensando, né, na dificuldade que o jovem tem hoje de fazer escolhas, né? Uma coisa somos nós adultos que, pelo menos a princípio, né, temos a capacidade de escolher, né, pelo sim ou pelo não. Então, quando o aluno tem essa dificuldade, é o professor quem tem que dizer, né, o que ele deve fazer ou não. Assim como nós pais precisamos dizer aos nossos filhos, né, o que eles devem fazer ou não. É claro, com diálogo, mas é necessário que o adulto intervenha. Então, é uma dificuldade muito grande, justamente porque existem várias coisas que seduzem o aluno ali, né? As redes sociais, querem falar com um colega, com todo mundo, né? Que não os colegas em sala de aula, né? Então, eles querem interagir com aqueles que não estão dentro da escola. E é isso que se torna ali um desafio para o professor, né? Que precisa o tempo todo ali estar concorrendo com os fatores externos ali para ele poder levar o conhecimento, a informação, o conteúdo, né? E aí é nesse sentido que o celular se coloca como um inimigo do professor. Mas, se a gente vê de outra maneira, de uma maneira pedagógica, ele pode se servir, né? Está ali a nosso favor. Eu mesmo utilizo o celular em sala de aula, em vários momentos, porque eu preciso, gosto de introduzir aula com um poema, então o poema eu tiro pego do celular, né, naquele momento, ali no momento da aula, vou fazer a pesquisa do poema que eu vou ler naquele dia e uso o celular como se fosse o meu tablet, né, e vou utilizar o celular para tirar alguma dúvida minha, alguma pergunta que o aluno faz, eu não tenho informação, não tenho nenhuma vergonha de dizer ao aluno, vou consultar aqui agora no celular. E eles dizem, ah, mas não pode usar o celular. Eu estou utilizando para fins pedagógicos, né? E aí, nesse sentido, pode. O celular como um mecanismo, um instrumento que eu utilizo para poder adquirir informação, ele é perfeitamente bem-vindo dentro da sala de aula. O aluno precisa entender isso, né? E a partir da minha postura, como eu utilizo aquele celular ali, ele vai entender também que ele pode ser utilizado a nosso favor, né? E aí o aluno precisa entender em que contexto o celular vai ser prejudicial, né? Eu vejo simplesmente o celular sendo utilizado para bate-papo, para poder estar, né, fora da sala de aula, né, em outra sala que não seja a sala de aula. E também acho que, de certa forma, é uma forma de a gente se precaver, de a gente se proteger, proteger a nossa imagem, né, porque às vezes o aluno pode utilizar o celular ali para filmar, gravar, né, tirar de contexto, fazer uma gravação de alguma coisa que a gente diga e utilizar aquilo depois contra nós, né? Então, preservar a própria imagem, né, do aluno também, no professor, né, que aí também precisa ter o cuidado com a imagem do aluno, como é que ele vai apresentar. Às vezes o professor, né, a gente faz isso, né, de querer postar nas redes sociais, né, algum momento interessante com o aluno. Então, a gente precisa também, como professor, se policiar nesse sentido, né, de entender como a gente pode utilizar essa ferramenta para que ela possa ser benéfica, né, e não diga contra nós, né?
Sim, muito bom. Boas colocações, né? É bom que na discussão a gente acaba descobrindo coisas novas, né? Como o professor Luiz falou, eu acho que o exemplo é importante, né? Pô, nada melhor do que um professor dar o exemplo, como você disse, de uso do celular e mostrar que você está usando naquele momento para aquela finalidade. Acho que isso também ajuda a criar consciência do uso da tecnologia. Falando ainda aqui de educação, professor Paulo, há poucos meses aí, ou dias, não sei, também o governo lançou uma plataforma chamada Mac Livros, né, que acessa através do endereço maclivros.mec.gov.br. Então, é uma plataforma com uma biblioteca digital. O senhor poderia comentar para a gente sobre essa ferramenta disponibilizada pelo governo?
Posso, sim. É recente ainda, né, assim, essa abertura, mas o governo deu um passo à frente aí para ajudar no uso das tecnologias e o acesso a livros, né, dos mais diversos autores, das mais diversas áreas, para que os alunos tenham, né, gratuitamente esses livros ao seu alcance. Porque nós temos uma dificuldade de bibliotecas na forma tradicional. Né? Nós estudamos no ensino básico, nós ainda tínhamos que se deslocar para ir a alguma biblioteca, porque a escola sequer tinha. Né? E hoje nós temos a biblioteca digital. O Mac Livros é uma biblioteca que o aluno, o professor, ele pode acessar né, de qualquer lugar, tendo internet, né, celular, do tablet, pode fazer as suas leituras necessárias. Então, eu acho que é importantíssimo, né, que o governo, né, faça essa ação e que nós possamos divulgar aí, de forma positiva, e que vai realmente colaborar. Porque muitas das obras, né, dos materiais, eles não eram disponibilizados gratuitamente. E nós sabemos das desigualdades. E quando eu falo, e aí se tratando de tecnologia, eu trago de novo essa ação. Nós temos aplicativos que são pagos. Quais são os alunos que conseguem comprar? Então, a tecnologia, ela não vai, por si só, resolver o problema da desigualdade educacional e social. Então, assim, até nessa questão, os privilegiados economicamente conseguem comprar aplicativos, pagar por aplicativos melhores, ter uma internet muito melhor, tem um celular, tem um computador. Então, nós temos que pensar como a escola, né, como o Estado pode se aproximar para resolver essas dificuldades dos alunos menos favorecidos, principalmente, né, para criar aí o que nós chamamos de equidade, né? E é nesse sentido. Então, foi um avanço com relação à lei ainda da proibição, a lei 10.100 de 2025, é uma coisa que também é importante por nos amparar legalmente para a proibição. Ainda que, né, tenha a questão de gerenciamento da dificuldade, mas pelo menos a escola está amparada por uma lei quando ela proíbe o aluno de usar o celular dentro da escola para fins não pedagógicos, porque até então não era. Não tinha uma lei, então você poderia estar ali sendo processado de alguma forma e não ter uma legislação que lhe amparasse. E por que você está... Qual é a lei que diz que não pode? Agora não, agora a gente tem uma legislação, e isso é importante do ponto de vista legal.
Sim, muito bem, professor. Já que você falou aí de livros e plataformas de livros, né, como essa do MEC, inclusive que a informação é de que tem mais de 8 mil títulos. Eu queria deixar aqui uma dica, pequena dica, que eu descobri há poucos dias. Talvez muita gente saiba disso, mas para mim foi uma surpresa. Eu descobri que todo aparelho celular, né, você tem um número, né, de telefone celular, você consegue habilitar um aplicativo no seu aparelho, que é gratuito, é um aplicativo chamado Skello. E você pode ter lá a disponibilidade de livros, né? Mensalmente, você parece que tem direito a escolher um livro, você pode trocar livro. Se você ler mais um pouco, você ganha uma pontuação lá, e essa pontuação, você livros, você já tem livros disponíveis. E eu descobri isso, nem lembro mais como. Assim, descobri por uma infelicidade que foi felicidade. Eu fui olhar no aplicativo por reais mês, né? Aí eu fui pedir para cancelar e percebi que parte do contrato da operadora, isso não se... E acabei descobrindo que todas as operadoras têm esse recurso. Então, pode procurar se informar lá, que no seu celular você consegue habilitar esse aplicativo, que é Skello, né? Skello. E você habilita gratuitamente e tem livros. Então, já é um estímulo, né, um acesso à leitura. Continuando, quer falar, professor Luiz?
Eu estou dando uma passeada aqui por esse site, né, do Mac Livros, e percebendo, né, a quantidade de livros interessantes que existem ali, né? O acervo é enorme, como você já colocou. Então, é necessário que a gente faça isso ser conhecido, né, pelos alunos. A gente precisa apresentar isso para os alunos, mas não só dizendo para eles que isso existe, mas é também o professor precisa, de certa forma, mostrar como é que esses livros, essas obras interferem, fazem com que eu seja diferente na minha vida, né, como um todo. Só para dar um exemplo, assim, né, toda a minha aula é iniciada com poema. Eu sempre leio algum poema para os alunos, ou algum texto literário, né, para que eles possam se despertar para o sensível, né, para a arte, para a linguagem como forma de criar a estética, né, criar a beleza. E a gente pode achar, assim, né, para quem vê de fora, que isso é desinteressante, que o aluno, né, não vai se interessar por poemas, mas toda vez que eu não faço a leitura de um poema, eles me cobram. Isso desde o ensino fundamental. Alguns percebem que há alguma coisa diferente naquilo ali. E depois que deixam de ser meus alunos, alguns me mandam mensagem dizendo, né, professor, eu tenho saudade quando o senhor fazia a leitura dos poemas para a gente, né? Leia um poema para a gente. Cadê o poema? O que está acontecendo hoje contigo que não fez a leitura do poema? Então, isso eu digo para dizer que a escrita, de certa forma, precisa passar pela nossa vida, antes de tudo, como professor, né? A leitura precisa dizer algo a mim, antes de tudo, como indivíduo, para que o aluno possa se encantar por aquilo ali. Quando ele percebe que a leitura me transforma a partir daquilo que eu digo, o aluno se sente cativado. Muitas vezes, alguns alunos já vieram me procurar depois nas redes sociais para dizerem que viram a citação de alguma autora que eles tinham escutado a partir de mim. E aí eles se lembram, né? E de alguma maneira, vocês nunca escutaram falar de Clarice Lispector ou nunca leram alguma coisa dela, pelo menos eles já vão saber quem é Clarice Lispector, já escutaram falar dela, eles não vão ficar ignóbil de todas as formas. De alguma maneira, eles sabem quem é aquela autora. E aí, a partir disso, dessa pitadinha que a gente vai dando na sala de aula, ele vai, de alguma maneira, procurar saber mais daquilo ali, né? Porque a gente precisa desmistificar essa ideia de que o aluno não quer ler. Talvez ele não queira ler aquilo que a gente quer que eles leiam, né? As obras clássicas, né? Que fazem parte ali do conteúdo, né? Do professor. Mas é necessário a gente despertar outras leituras também, né? Qualquer leitura é bem-vinda. E a gente vê muitos alunos ali lendo livros grossos na sala de aula, do Harry Potter, outros livros aí, best-sellers, né? Porque eles percebem que talvez a escola que não esteja também favorecendo essas leituras ou enquadrando essas leituras que são de interesse do nosso jovem, colocando aquilo ali como conteúdo da nossa aula, né? E aí o aluno vai fugir daquilo que o professor quer que ele leia, né? Como imposição, com uma linguagem diferente. Então a gente precisa encontrar um caminho para que o aluno possa partir daquilo que ele se interessa, né? E para poder chegar àquilo que faz parte do compêndio aí, né? Mais clássico, e assim ele poder expandir o seu conhecimento, né?
Tudo indica que parece que o essencial seria o estímulo, não é verdade? Então, assim, está estimulando o aluno para que ele possa realmente lá na frente se encontrar. E realmente é muito interessante quando a gente ouve alguém sugerindo algo e depois lá na frente você olha que belo, né? Acontece com filmes, com livros. Eu mesmo sou muito atento em relação a isso, quando eu estou navegando em redes sociais. Aí tem alguém lá, se você quiser, né, que isso aconteça na sua vida, leia esses três livros. Eu corro, fotografo, olho, analiso e depois verifico. Eu estou lá com mais de, acho que deve ter uma lista de 200 livros só para eu poder ler depois. Nosso programa está chegando ao fim, mas vamos aqui entrar no último, né, no último assunto, que é a inteligência artificial. Eu gostaria dos senhores como professores, né, como é que está sendo encarado, como é que vocês estão percebendo essa chegada da inteligência artificial, que é uma tecnologia nova, que está se desenvolvendo muito rapidamente, né? Abrange praticamente todas as áreas de tecnologias de software, até inclusive em máquinas, né, em equipamentos. Está sendo inserida, por exemplo, tem um fábrica de placa de vídeo chamada NVIDIA, que fez um investimento, né, de bilhões de dólares, né, nesse campo de tecnologia da inteligência artificial. Então, querendo ou não, isso vai, né, chegar em todas as áreas da nossa vida, e tem chegado já com muita força. E como educador, eu gostaria de saber como vocês enxergam a tecnologia da inteligência artificial generativa, né, que a gente faz as pesquisas, perguntas, tem respostas, né, solicita que se prepare material, né, fornece conteúdo para extrair resumos. Como é que os senhores encaram essa questão dessa inteligência artificial, como foi a preocupação, né, dentro da sala de aula? Por favor, professor Paulo.
Eu vou começar, então, pela sua frase final, qual é a preocupação? É tudo muito novo, né? Então, assim, a gente fica fazendo apenas uma visão de futuro que pode, naturalmente, né, não ser a realidade. Mas a inteligência artificial, nesse momento, está sendo um desafio muito grande para todos nós educadores. Porque, por incrível que pareça, ela pode ter reduzido o trabalho para o aluno, mas para o professor aumentou. Porque agora nós temos a dificuldade de saber se aquela, além do aluno fazer a atividade, agora se aquela atividade foi feita via inteligência artificial. E ainda assim, se foi feita pela inteligência artificial, até que ponto a gente pode negar toda a atividade ou tem alguma coisa que pode se aproveitar, ou que o aluno, mesmo fazendo aquela atividade, que muitas vezes ela pode ser proposta pelo próprio professor via inteligência artificial, mas ele adquiriu realmente aprendizado dentro daquele conteúdo ali, né? Ele sabe o que ele mandou, ele leu, pelo menos, isso, né? E assim, a gente chama de inteligência artificial o que não é inteligência artificial, né? Porque não existe inteligência artificial. Tudo que está ali foi produzido por seres humanos, pela humanidade, durante todo o tempo. Uma das minhas preocupações essenciais é isso, né? A questão do pensar. Do pensar, do construir conhecimento, da pesquisa em si, até para continuar enriquecendo a própria, que nós chamamos de inteligência artificial. Porque se nós pararmos de produzir, né, cientificamente, a pesquisa, a inteligência artificial, ela vai se estagnar em algum momento. Então, é nesse sentido, é uma preocupação minha, mas eu acredito que o sistema, ele é muito inteligente, embora ele seja muito, vamos dizer assim, perverso, mas ele é muito inteligente para se adequar também. Ele vai, certamente, se adequar. E, no que se refere às questões positivas, eu utilizo, quando necessário, a inteligência artificial. Ela, né, que chamamos aí de inteligência artificial, é muito boa, facilita muitas coisas para a gente. Muitas instituições, inclusive, estão, né, em vez de negar, pelo contrário, estão pedindo para que os seus funcionários utilizem a inteligência artificial para produzir documentos, para que não tenha erros e tal. Mas se você, né, levar para a questão da educação, tem uma coisa preocupante. Nossos alunos, eles têm dificuldade para lidar com o pacote Office. Digitar um texto, colocar... Ele vai buscar inteligência artificial para fazer aquilo que é básico, né? Que seria interessante. Então, assim, o Excel, o Word, eles não olha, eu quero assim, no padrão, né, das normas da BNT, assim, ele não sabe fazer, lá no computador fazer, ele vai pedir. Então, essa questão do pensar, né, da nossa, o que isso vai acontecer com o nosso pensamento, né, com o nosso cérebro, com a humanidade, né, na questão da produção científica em si. E isso também atinge de maneira desigual todos os profissionais. Tem professoras que têm dificuldade de inteligência artificial, estão certíssimos. Assim como tem médicos, a gente hoje tem cardiologistas que usam a inteligência artificial, usa a tecnologia para fazer uma cirurgia lá em São Paulo. Mas tem outros que não querem. Então, qualquer profissão, nós vamos entender que ela não vem de maneira homogênea, nem do ponto de vista espacial, em todos os lugares, nem na questão das pessoas como um todo. Cada um vai absorver isso à sua maneira, no seu tempo, e na questão da regionalização também, vamos ver como isso vai se, vamos dizer assim, se aprimorar no decorrer do tempo, para que não se torne mais um problema para nós resolvermos.
Com certeza, professor. A tecnologia, essa tecnologia artificial, como você disse, eu recomendo e sempre olho com os bons olhos, porque toda evolução tecnológica que eu tenho acompanhado na minha profissão e no cotidiano, todos nós juntos, eu sempre que a tecnológica, ela tem que ser o seu aliado, não ser, digamos, o seu escravo. Então, assim, eu posso utilizar a tecnologia para melhorar a qualidade do meu trabalho e acelerar o meu trabalho. Mas não, e batizando como você disse, né? Se não for dessa forma, a pessoa vai pensar, vai deixar de ensinar, vai deixar de sair. E no momento que a tecnologia falhar, você falhar com ela, né? Se for o caso. Professor Luiz, qual é o seu ponto de vista?
Eu acho que a inteligência artificial funciona muito bem quando a pessoa que a utiliza é inteligente, antes de tudo, humanamente, como pessoa, como, né, indivíduo, porque ela depende dos comandos que você dá, né? Então, se você sabe o que você quer, tem maturidade, né, sabe exatamente o que quer que ela lhe ofereça, ela vai lhe atender bem, né? Então, a mim, especificamente, tem feito muito bem. E a gente estava falando aqui antes, né, sobre a questão do tempo, falta de tempo do professor, né, em preparar o seu material, as suas aulas. A inteligência artificial entrou para mim como uma secretária que tem me favorecido bastante, no sentido de que eu penso numa atividade que às vezes não encontro na internet, não encontro no livro, diante das dificuldades que os meus alunos têm, e eu penso naquela dificuldade específica, sei o que eu quero, dou um comando muito específico, muito preciso para o ChatGPT, por exemplo, que é o que eu mais utilizo, e ele me apresenta uma atividade exatamente como eu havia pensado. Então, se eu fosse dispor do meu tempo para executar toda aquela atividade, digitar tudo aquilo de que eu gostaria, né, de utilizar, eu não conseguiria fazer num tempo hábil, né? Então, a inteligência artificial tem otimizado o meu tempo e tem atingido aquelas dificuldades que eu quero que as minhas atividades, as minhas aulas atinjam, né, para poder sanar as dificuldades que os alunos têm. Então, aí, acho que depende muito de como você utiliza. Aí, voltando para o aluno não tem essa maturidade, não sabe ainda pensar por si próprio, não tem esse repertório que nós, adultos, temos, né, para a gente poder dar comandos que sejam eficientes, efetivos, eficazes, né, para a gente poder ter o produto que a gente quer. Então, o problema está em quem utiliza, na verdade, né? Então, isso não me torna dependente. Eu já sei o que eu quero, já construí uma história, né, que me permite, então, utilizar a inteligência artificial ao meu favor. Diferente do aluno, né, que acaba ficando dependente, ele utiliza o tempo todo para dar respostas quando seria necessário que ele processasse, chegasse aquela resposta por conta própria. Né? Uma coisa é eu sabendo já a resposta, utilizo ali como pesquisa, como confronto de informação. E outra coisa é o aluno utilizar aquilo ali simplesmente para ele substituir uma atividade, uma resposta que seria, deveria ser dada por ele mesmo, né? A partir de um processo de relações sinapses que ele deveria realizar. Então, acho que a inteligência artificial para o jovem, o adolescente, é prejudicial nesse sentido, né? Porque o aluno quer substituir, né? um mecanismo, um processo, um movimento ali que é necessário para a construção do conhecimento dele e para que ele se torne um ser pensante. E nesse caso, a inteligência artificial vai substituir essas pessoas, né, que não pensam. Né? E se a gente pensa, antes de tudo, né, a gente vai ser matéria-prima para que as IAs aí possam fornecer cada vez mais produtos que sejam eficazes, que possam atender de fato as nossas demandas. Mas ela depende, ela precisa depender do ser humano, né, e não o contrário.
Muito bem, professores. Gostei muito da posição de vocês. Né? Foi enriquecedor realmente, né, essa nossa conversa aqui sobre a tecnologia na educação e, por fim, agora a inteligência artificial. Eu queria deixar mais uma dica em relação à inteligência artificial, já que foi citado aqui uma inteligência, como o professor Luiz citou, o ChatGPT, que é a mais popular de todas. Mas digo para vocês, o ChatGPT, ela tem mais duas inteligências paralelas, concorrentes, mas que fazem o mesmo papel. Uma se chama Copilot, que é da Microsoft, e a Gemini, que é do Google. Como é que funciona isso? Pelo que eu entendi, a Microsoft, ela fez investimento junto com o proprietário do ChatGPT na mesma inteligência. Só que a Microsoft, ela demorou um pouco mais para lançar, porque ela estava integrando a ferramenta dela. Então, o uso que ela escolheu para fazer dessa pesquisa, desse novo resultado, foi integrar os recursos dela ao software, Word, Excel e todos eles, os outros, plataformas online e tudo. Então, assim, às vezes tem o ChatGPT, ele tem um limite, certo? Se você tiver um e-mail da Microsoft, que é Hotmail Outlook, final Hotmail Outlook, você pode usar Copilot, pode procurar lá e pesquisar, tem a mesma ferramenta, ela gera texto, gera vídeo, da mesma forma de ChatGPT, talvez até com mais algumas disponibilidades. E o Gemini também é para quem tem um e-mail do Google. Você tem um celular, tem um e-mail do Google, você pode utilizar a ferramenta Gemini, que equivale, né, paralelo, faz o mesmo trabalho do ChatGPT. Então, as três são idênticas, fazem o mesmo trabalho. Vai haver uma diferençazinha minúscula ali, microscópica, mas é a mesma coisa. E tem um detalhe também muito interessante nessas inteligências, que eu tenho até brincado, né, com algumas pessoas a respeito disso. Todas as três, elas têm um módulo onde você conversa. Ao invés de você ficar escrevendo o texto, você pode colocá-la nesse módulo de diálogo e você conversa, faz a pergunta aqui, ó, como se estivesse conversando, e ela vai te respondendo. Então, assim, é muito interessante. Aí, como o professor Luiz falou e o professor Paulo deixou claro, que o importante é como a gente faz o uso da ferramenta, né? Como é que a gente utiliza ela. Então, se a gente souber utilizar, a utilidade vai ser muito grande. Nosso tempo está acabando aqui. Eu gostaria que cada um de vocês deixassem aí suas considerações e recomendações aos estudantes que almejam sucesso na vida aí, de forma que não se prejudiquem durante o aprendizado e formação, né, com esse mar de tecnologias à disposição. Por favor, professor Luiz.
Então, gostaria de agradecer, né, pelo convite, pelo bate-papo aqui. Gostei muito de conhecer também o professor Paulo, né? Colegas de rede, e agora, né, a gente se conhece aqui, então foi muito frutuoso, né, esse bate-papo. Queria agradecer por isso, né, por essa tarde aqui. Então, eu acho que para o aluno fica aí essa mensagem, né, para que possa continuar acreditando na educação, na aquisição do conhecimento como método aí de transformação de si mesmo, para a transformação da sociedade como um todo, né? Acho que quando a gente se transforma como indivíduo, a gente faz um grande bem para a sociedade, transformando a sociedade, né? Então, acho que a educação é um mecanismo que ainda, né, é capaz de fazer isso por nós, né? Então, que a gente possa utilizar todos esses mecanismos que a sociedade dispõe para a gente, né? E a inteligência artificial, como a gente já falou aqui, para que a gente possa se humanizar, se transformar cada vez mais das pessoas, e que a gente não perca isso de vista, né? Que o conhecimento é diferente de informação, né? Muitas vezes essas tecnologias podem facilitar isso, então, mas o conhecimento pode levar a nós, ela é feita por isso, a partir da socialização e do papel do professor também na vida de cada um. Então, valorizem seus professores e na educação e na sociedade.
Professor Paulo.
Gostaria de complementar a fala do senhor Luiz, já finalizando, que aos ouvintes aí da Rádio Câmara, muitas vezes pais, né, de crianças, antes de jovens, acreditem na educação. Infelizmente, temos uma grande quantidade de influências, políticos, negando a importância da educação escolar. Não caiam nessa. Eles fazem e os filhos deles estão nas universidades, estão estudando para ocupar espaço. O dinheiro é importante, é, se estiver trabalhando para conquistar as coisas, é importante. Mas se você é um analfabeto funcional e sentar uma mesa para bater papo com as pessoas e você não estudou, você continua sendo analfabeto funcional com dinheiro. Então, estudar é importante, não é só para o crescimento profissional e econômico da pessoa, é importante para você também se desenvolver como pessoa, ajudar as pessoas a estar inserido na sociedade. Nesse sentido, eu quero agradecer, e se me permitir aqui, Lucas, como eu citei, né, os programas que eu trabalho, o coordenador da COP, né, que é a Coordenação de Programas Especiais, é Carlos, mandar um abraço. É a diretora do território, a diretora de educação do território Sudeste Baiano, a professora Lenira. Agradecer a você pelo convite, ao professor Luiz, experiência muito boa. Esse bate-papo, ele trouxe a questão da sala de aula, a sensibilidade, a percepção. Eu trouxe um lado mais, talvez, do território, da geografia, da questão política, e isso acabou somando. Então, Lucas, você está de parabéns pelo programa, a Rádio Câmara, de parabéns, né? E um abraço aí, muito obrigado.
Eu que agradeço, né, a disponibilidade de vocês de estarem aqui, né, enriqueceu demais o nosso programa aqui, o nosso debate, professor Luiz, professor Paulo. Agradecer também o professor Robério, quem, né, sugeriu, né, um grande amigo também.
Grande amigo Robério.
Exatamente. Então, assim, estamos chegando ao final do nosso programa, isso aí, né, hoje entendemos que como a educação evoluiu do quadro de giz até a inteligência artificial. Mas fica a reflexão, até que a ferramenta é poderosa, mas o papel do professor continua sendo insubstituível. Então, muito obrigado pela grande contribuição que deram para o nosso aí. A você, muito obrigado pela companhia. O Momento Tech fica por aqui, mas você pode acompanhar a nossa timeline, nossos canais no Instagram, @MomentoTechBR, @RádioCâmara. Eu sou o Lucas Melo e te espero no próximo programa, na segunda-feira, na Rádio Câmara.
ZYD593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Vida saudável, alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho, essa refeição é importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável, alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9046. Rádio Câmara, 90.3. Voz da Casa.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez. Da casa do povo é aqui, pode sintonizar 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Agora são 6h28.
A partir de agora, vamos juntos com Memória do Rock. Márcio Aqui e Sardi recupera os grandes clássicos de artistas famosos, músicas que vale a pena relembrar. E também os nomes desconhecidos que ajudaram a construir o rock.
A série que comemora os 10 anos de Memória do Rock traz dois grandes guitarristas, Eric Clapton e Mark Knopfler, líder do Dire Straits. São 10 edições no total e chegamos à de número 9. Eu sou Márcio Aquilissardi. A extensa carreira de Eric Clapton começou no Yardbirds, um dos grupos de maior influência nos primeiros anos do rock. Depois de passagem pelos Blues Breakers de John Mayall, ele montou um dos primeiros power trios, o Cream, que durou apenas 2 anos. A próxima aventura foi com o Blind Faith, e em 1970 ele montou o Derek and the Dominoes, que na verdade foi seu primeiro projeto solo disfarçado. Vamos ouvir Eric Clapton em White Room com Cream, de 1969, Can't Find My Way Home com Blind Faith, no seguinte, e Layla com Derek and the Dominoes, logo em 1970.
We'll be right back. kindness in the crowd.
Ouvimos Cream em White Room, de Jack Bruce e Pete Brown, Blind Faith em Can't Find My Way Home, de Steve Winwood, e Derek and the Dominos em Layla, de Eric Clapton e Jim Gordon.
Estamos trazendo de volta o período clássico do rock em memória do rock.
A nona de 10 edições de celebração aos 10 anos de memória do rock traz Eric Clapton, um dos maiores guitarristas da história, ganhador de 18 prêmios Grammy e com vendas estimadas em 100 milhões de discos. Vamos ouvir três faixas de sua carreira solo propriamente dita, iniciada nos anos 70. Em 74, ele regravou I Shot the Sheriff, original de Bob Marley. Em 77, foi a vez de Cocaine, original de J.J. Cale. Já em 1989, apareceu Bad Love. I shot the sheriff.
I swear it.